Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, a pauta privatista na Assembleia e a cena pré-eleitoral em Minas. As articulações da base do governo Zema para o avanço da PEC do referendo e as perspectivas que se abrem para a venda da Copasa. As reações da oposição, dos trabalhadores, de entidades e de movimentos sociais. Os acertos pendentes no PROPAG, que ficam para 2026. E os movimentos partidários e de lideranças que miram a sucessão estadual. Eu converso com a jornalista, colunista e cientista política, Berta Macarum. Bem-vinda, sempre uma alegria recebê-la de volta no programa, Berta.
Prazer é todo meu de estar aqui com você nesse espaço maravilhoso de entrevista.
Berta, a PEC que retira, né, a exigência de referendo popular em eventual privatização da Copasa está pronta para votação em segundo turno no plenário. E a base do governo Zema, que entregou 52 votos favoráveis a essa matéria no primeiro turno, está mobilizada para viabilizar uma aprovação definitiva nos próximos dias. A maioria obtida nessa pauta é algo conjuntural ou aponta mesmo para a consolidação, talvez, de um novo momento aí da relação do governo Zema com a sua base?
Essa é uma pergunta bastante complexa e muito interessante, porque eu acho que tem um pouco de duas variáveis aí. Sim, o governo Zema vive um momento, eu acredito que politicamente é o melhor momento desde que eleito em seu primeiro mandato. Porque nesse momento em que você tem no plano estadual, discutindo a sucessão estadual, você tem um certo vazio na consolidação das candidaturas, o vice-governador Matheus Simões saiu na frente e, com o apoio da estrutura do Estado, que é natural, quem está governando tem maior facilidade de manejo da máquina, ele está conseguindo alguns acordos prévios bastante amplos, né? Trabalhando esses acordos num leque amplo de alianças, o que tem sido feito, sobretudo, em cima de um vazio no campo da oposição ao governo do Estado. Até que nós temos, como você sabe, candidatura do senador Cleitinho, uma possível candidatura de Nicolas Ferreira e uma possível candidatura de Rodrigo Pacheco, que também não se sabe se será candidato, mas acho que a gente fala sobre isso. Então, depois, né? Mas voltando à sua pergunta, ele vive no plano da sucessão um bom momento, que o seu candidato sai na frente, no plano nacional, uma articulação com o Kassab, que agora assume os ativos mineiros também, né, nessa sacola tão ampla que ele tem de acordos políticos pelo Brasil, e com a perspectiva desse acordo com o Kassab de olhar para um espaço maior de Zema na corrida ao Planalto.
Você acredita que esse contexto, né, macro, ele influenciou diretamente no resultado dessa votação?
De certa forma, há uma expectativa de poder, que ainda não se consolida, mas um desenho do que poderá ser uma expectativa de poder. Isso, por um lado, ajuda. Por outro lado, nós temos a máquina do governo operando de uma forma muito intensa nesse processo para reunir a maioria, os 48 votos. Ele ainda conseguiu passar 4 acima dos 48 que necessitava, operando, inclusive, trazendo pessoas que iam viajar de volta, trazendo parlamentar no interior que estava com filho, buscando os parlamentares, numa marcação bastante intensa para consolidar este apoio, que, obviamente, vem com uma fatura também, porque em política tudo é uma via de mão dupla, não
o
é?
O secretário de governo, Marcelo Aro, né, que assumiu o cargo há poucos meses para cuidar dessa interlocução, pode sair fortalecido desse processo?
O secretário operou muito, pelas informações que a gente tem dos deputados, para conseguir essa maioria. Então, eu acho que no âmbito político, sim, ele sai fortalecido, sem dúvida alguma, não é? E é um formato que ele vem operando e vem tentando simultaneamente também, que como ele é candidato ao Senado, pré-candidato ao Senado, vem buscando trabalhar em conjunto um apoio ao governo Zema e, simultaneamente, um apoio também à sua pré-candidatura ao Senado num espectro bastante amplo de partidos.
Já seria parte da fatura que você menciona?
Não, a fatura vem por meio... Nós estamos em ano pré-eleitoral, os deputados precisam levar benefícios para suas bases, se fortalecer em suas bases. A fatura é nesse sentido, vão pedir liberação de projetos, de emenda, de recursos, alguns adicionais, possibilidades adicionais para suas bases.
As emendas são impositivas, mas ainda tem ali
sim,
outros...
Sim, para além das impositivas, né, você tem, como governo, sempre possibilidade de controlar aquele cronograma, que também faz muita diferença, e para além do cronograma de liberação dessas emendas, você vai ter também sempre outros, os extras, né, que surgem como forma de compensar o grande desgaste político, né? Porque eu acho que esse é um aspecto que a gente tem que mencionar, porque você não tira um direito de manifestação, que é um direito que está na Constituição e foi conquistado em 2001, dentro até de uma perspectiva até de muita proteção desses ativos, dessas estatais, e aqui sem entrar no mérito se a favor ou contrário à privatização, eu estou discutindo a perspectiva política, não é, do direito da população debater se ela quer ou não que seja feita a venda dessas estatais. Né? Então, isso é um desgaste político, retirar esse direito, no caso, para a Copasa.
Você acredita que isso pode gerar desgaste significativo para deputados favoráveis à matéria?
Olha, eu tenho conversado com muitos parlamentares, alguns fazem considerações de que seria um desgaste muito segmentado em setores diretamente afetados por essas estatais, mas a forma que a gente tem visto como as mobilizações hoje se expandem e o debate se expande com muita facilidade para o resto da sociedade, que tem segmentos na sociedade que estão muito ciosos, né, da importância de sua participação, do seu desejo de estar participando. Você tem um segmento na sociedade hoje bastante desalentada com a política que não se importa em
talvez
votar,
não
quer saber
o que é o referendo. Né?
Mas você vai ter segmentos que não, que querem desfazer esse debate. E eu acho que, sobretudo, é um debate aqui sem entrar na questão de ser ou contrário a favor à presença do Estado. Mas o que precisa ser discutido é nos locais em que essa privatização aconteceu. Eu quero ver os exemplos. Quero comparar os indicadores. O serviço melhorou? O serviço foi universalizado? O preço aumentou ou continuou o mesmo? Porque a gente tem visto muitas notícias de insucessos, né? Em São Paulo, por exemplo, o caso da Sabesp. No caso da elétrica de São Paulo, sim, né? A gente tem visto notícias que o prefeito de São Paulo não quer renovar o contrato. Não é? Então, é preciso também compreender o que virá depois. A gente vai trocar um serviço por um outro, vai ser melhor? Vai ser mais barato? Vai ser universal? Porque se for isso tudo, que ótimo, não é? Eu acho que é isso que tem que ser debatido, com indicadores em locais em que essa privatização já foi feita, até também para a gente ter uma visão mais geral do histórico das empresas que vão disputar, né? Que vão disputar efetivamente um leilão para tentar arrematar as empresas.
O PL que trata dessa privatização da Copasa no mérito ainda vai ter que caminhar aqui na Assembleia, né? Passar por discussão após a PEC. A base, Berta, chegou a ensaiar a inclusão da Gasmig em um substitutivo, né, ao texto da PEC em segundo turno, mas recuou. O que foi determinante para esse vai e vem?
É o mais desgaste, né? Porque, em princípio, a pauta da privatização dessas estatais vem sendo tentada pelo governo Zema Já nós estamos a, ele já é o sétimo ano, é o sétimo ano do seu segundo, né, dos dois mandatos, considerando todo o período Zema. É, ele vem tentando isso e nunca houve espaço ou clima para isso aqui na Assembleia. É, particularmente a questão da Copasa, havia uma crítica, há uma crítica maior em relação à universalização dos serviços, há muitas queixas no interior. Então, existe uma reclamação maior da Copasa, havia mais espaço para ser discutida a questão da Copasa do que da CEMIG. Mas não que eu acredite, não acredito, que exista hoje uma visão consolidada, ou seja, amadurecida, do que fazer, né? Qual seria essa alternativa à Copasa? Se seria um investimento maior na própria Copasa, ou se seria realmente a privatização, que modelo de privatização? Então, é esse debate que um referendo proporciona. Então, quando eu falo a questão do desgaste, eu acho que retirar o direito de manifestação popular é sempre complicado. É muito delicado. Agora, a questão da Gasmig, eu acho que foi mais complicada ainda, porque você já teve a retirada, vai cair, não é? Porque caiu já em primeiro turno e, com grande probabilidade, o governo Zema vai repetir os 48 votos ou mais que precisa para aprovar em segundo turno o fim do referendo na Copasa. E você viu aí alguns deputados querendo se aproveitar do momento para incluir mais uma, a subsidiária da CEMIG, no caso a Gasmig, que também seria necessário o referendo para uma privatização. Sem o debate, não é? E, sobretudo, a iniciativa para a privatização da Copasa, ela chegou com o argumento de que esses recursos são necessários, que seriam angariados aí 3,5 bilhões de reais, que seriam necessários para aqueles investimentos no fundo de equalização, os investimentos,
né,
as contrapartidas em segurança, educação, que o governo do estado precisa fazer ao aderir ao PROPAG, para ficar naquela, para atingir a faixa do juro zero, né? Quando enfia a Gasmig no meio do pacote, não é? Ficou parecendo uma manobra, né? Uma manobra esperta, né? De quem já está querendo privatizar tudo, retirar o referendo de tudo, sem fazer o debate.
O presidente, né, da Assembleia teve participação nesse recuo?
Não, eu acho que o presidente da Assembleia, ele tem um grande compromisso com o PROPAG. Então, toda a discussão, quando você conversa com o presidente da Assembleia, ele fez uma construção política do PROPAG, saiu da Assembleia, entre presidente da Assembleia, entre parlamentares da Assembleia, sobretudo os parlamentares de oposição, que são mais próximos do governo federal. Todos eles trabalharam junto ao senador Rodrigo Pacheco, que na ocasião era o presidente do Congresso Nacional. Essa articulação foi levada ao presidente Lula, então foi feita uma construção para o PROPAG, que, como se sabe, é uma alternativa no longo prazo muito melhor para Minas do que o atual regime de recuperação fiscal. Então eu vejo o presidente da Assembleia muito comprometido com o PROPAG, que é uma construção dele também, né? Portanto, é uma construção que, como se sabe, os cálculos, estimativas que já foram feitas, em 30 anos, o Estado, Minas, vai deixar de pagar 300 bilhões, não é, em juros. Então, isso é muito recurso e é uma alternativa ao regime de recuperação fiscal que vai solucionar o problema da dívida de Minas no longo prazo. Então, eu vejo o presidente muito comprometido com isso e como foi o que foi levado a ele? É que sem a privatização da Copasa não haveria recurso para fazer adesão ao PROPAG, ele consentiu em fazer a privatização da Copasa, lembrando que a proposta do governo era que a PEC do referendo
pegasse,
caísse
CEMIG,
para CEMIG e Copasa. Então ele retirou, exatamente, ele retirou CEMIG e sua subsidiária e deixou apenas a Copasa no pacote. Então eu vejo o presidente da Assembleia, muito envolvido e compromissado com o PROPAC.
Papel da, para a gente fechar esse tema rapidamente, papel da oposição, né, que segue fazendo obstrução, e dos sindicatos, movimentos sociais, o que eles ainda podem fazer em relação a essa pauta?
Olha, a oposição a esta altura, porque o que a oposição argumenta? A oposição argumenta que não é necessária a privatização dessas estatais, porque a CODEMIG, a federalização da CODEMIG, seria suficiente para que o Estado atinja aqueles 34 bilhões que correspondem a 20%, mais ou menos 20% do volume da dívida do Estado, para que ele possa fazer adesão nessa faixa maior, melhor faixa de 0% de juros.
E tivemos, né, o decreto da prorrogação do prazo, né, estendendo até para o final do ano que vem a avaliação desses ativos.
Exatamente. Com a prorrogação, a oposição argumenta que, olha, não seria necessário. Então, a oposição tem uma outra visão. O governo diz que não, que seria necessário, que precisa dessa privatização para fazer os 3,5 bilhões de investimentos com adesão ao PROPAG, que ele precisa fazer. Portanto, você tem esse confronto. Então, a oposição tem uma visão que é diferente da visão do governo, e o que ela pode fazer neste momento é obstruir, porque ela, de fato, não é majoritária. Ela, como é um quórum qualificado, são necessários 48 votos em plenário votando sim, não é? Não é uma maioria simples, não é? Então, portanto, o que a oposição fez foi tentar tirar a gente do governo do plenário, tentar virar votos que seriam da base do governo e tentar alongar a discussão para ver para marcar a posição política, né, também nesse aspecto, e para ver se nesse processo se chegaria algum tipo de negociação que pudesse reverter esse processo.
Certo, que esse desfecho, né, vai estar aí no centro de narrativas no ano que vem. Uhum. Então, Berta, voltando a falar, né, agora dos movimentos pré-eleitorais, que inclusive você iniciou, né, a nossa entrevista aqui falando da chegada de Simões ao PSD, a partir dessa chegada ele vem declarando querer unificar a direita no Estado, né, o vice-governador. Até que ponto o senador Cleitinho Azevedo, também pré-candidato, e bolsonaristas podem ser entraves para esse desejo de Simões?
Ele até aqui, durante o seu ato de filiação, foi anunciado um leque de alianças de vários pequenos partidos, mas eu vou mencionar a Federação PP União, que é a mais significativa.
Teve também Solidariedade,
sim,
né?
Outros, Mobiliza, PRD, etc. Mas a Federação União PP, por que ela é muito significativa? Porque ela reúne 20% dos recursos, né, que estão disponibilizados, não só recursos como horário de antena, mas recursos também fundo eleitoral, fundo partidário, etc. Então, ele anunciou que teria este apoio já consolidado da Federação União PP e que, somada ao seu partido PSD, já lhe garantem ali pelo menos uns 40% desses recursos. Agora, claro, isso é um anúncio, é natural que num processo de filiação isso ocorra, mas em que pese hoje seja grande a probabilidade desta federação realmente estar com o vice-governador em sua campanha de reeleição, porque ele vai estar governando no ano que vem, em que pese seja grande essa probabilidade, nós temos que aguardar o desfecho de Rodrigo Pacheco, porque com essa filiação de Matheus Simões ao PSD, o Rodrigo Pacheco vai sair do PSD, caso não seja um indicado ao Supremo Tribunal Federal, não é? E na hipótese de que ele decida concorrer ao governo de Minas, um dos convites que tem é de filiação à União.
PSB também já foi especulado como possível destino.
Sim, PSB, União, e também foi especulado o MDB. Mas se ele tem esse leque de possibilidades e caso se filie à União, isso pode trazer algum nível de tensão à Federação União-PP estar com o governador, será governador no ano que vem, Matheus Simões. Então, neste momento, isso tudo depende de CIS, né? Se Rodrigo Pacheco for candidato, se filiar à União, a disputa interna que vai se dar dentro da federação para o caso mineiro, né? De que lado ficará o caso mineiro. Então, primeiro você tem esse aspecto. Agora, no campo da direita bolsonarista, o senador Cleitinho é candidato, lidera as pesquisas, todas as informações que a gente tem, tanto do senador quanto do próprio presidente do Republicanos aqui em Minas, é de que o senador, enquanto ele, se ele estiver liderando a pesquisa como está hoje, ele será candidato. E a gente tem visto também o deputado federal Nicolas Ferreira, que é indefinido nesse processo, né? Não se posicionou claramente se será ou não. A gente sabe que Valdemar da Costa Neto gostaria de tê-lo puxando a chapa proporcional para levar mais deputados para a Câmara dos Deputados, porque o que importa de fato é a bancada, é ela quem vai garantir mais tempo de TV, mais recurso, é isso que eles querem, por um lado. E por outro lado, então nós não vimos o deputado federal Nicolas Ferreira se posicionando. Então eu vejo aí, sobretudo no caso do PL, um problema grave, porque o PL, pelo que eu tenho conversado com os candidatos,
alguns dos candidatos... Tem um pré-candidato ao Senado, né, que é o deputado aqui da Caporezzo.
Aqui,
né?
Da Assembleia, sim, mas você tem 7 nomes dentro do PL que são pré-candidatos e você vai ter... uma disposição dos bolsonaristas autênticos do PL de que serão 2 vagas ao Senado. O vice-governador Matheus Simões só pode oferecer uma vaga, porque ele já está em acordo com Marcelo Aro, que é seu secretário de governo, portanto, que é candidato, pré-candidato ao Senado. Então, eu vejo aí 2 problemas para essa unificação, mas eu sei que o vice-governador está trabalhando para isso.
Lula, presidente, né, está voltando de uma viagem à Ásia e tem uma conversa agendada com Rodrigo Pacheco para os próximos dias, possivelmente ainda essa semana, né, para definir aí o futuro do senador, né, que é cotado para uma vaga ao STF, mas que Lula gostaria de tê-lo como seu candidato, né, ao governo de Minas. Pelo que você percebe de Pacheco, dos últimos sinais que ele deu em declarações públicas, ele estaria mais disposto a assumir essa empreitada em Minas?
Olha, é mais uma esfinge, tá? Eu vou nomear 2 esfinges na sucessão mineira. Uma é o presidente da Assembleia, Tadeu Leite, que eu acho que tem um potencial eleitoral muito grande, seria um nome de peso nesse processo eleitoral, caso se dispusesse e quisesse concorrer ao governo.
Também é cotado como um vice dos sonhos.
É, né? O vice dos sonhos de todos, teve convite de todo mundo, de Cleitinho, do vice-governador, do próprio senador, quando chega a cogitar e discutir chapas, portanto, ele é cotado para ser vice de todo mundo, é porque ele deve ter qualidades que também permitam que ele seja o candidato, né? Então, eu vejo o presidente da Assembleia um potencial candidato, mas que é uma esfinge, gente, ele não dá declarações nessa linha, sempre tem afirmado que a questão dele, primeiro, é aprovar o PROPAG, não é? E a outra esfinge é o senador Rodrigo Pacheco, que em alguns momentos ele se posiciona dando indicações de que vai concorrer, e em outros momentos já recua. Não é? O que eu acredito é que caso o senador não seja nomeado para o Supremo e decida concorrer ao governo de Minas, esse é um desafio que me parece que ele só vai topar se for consolidado um arco de alianças aqui no Estado que lhe dê reais chances de fazer uma campanha
competitiva,
com tempo de televisão, que lhe permita expandir os seus apoios para todo o espectro, né, da direita à esquerda, que é um perfil que ele também tem, né? O senador é um homem de perfil de direita, centro-direita, né? Portanto, tem essa facilidade para estar transitando aí, sobretudo um senador com compromissos muito sólidos com a democracia, né? A gente pôde presenciar nesses processos que o país viveu recentemente.
O tempo passou rápido para fechar nossa conversa. Ex-prefeito de BH, Alexandre Calil, né, que se filiou ao PDT, onde pode entrar nesse xadrez?
Ele entra de uma forma muito interessante, porque, bom, o quadro está indefinido. Como a gente viu aqui, o único que tem a candidatura consolidada é o vice-governador Matheus Simões. Mas veja que o ex-prefeito de Belo Horizonte, ele tem um perfil que vai transitar ali na raia do senador Rodrigo Pacheco, né? Então, da mesma forma como não faz muito sentido Nicolas e Cleitinho, duas candidaturas desse campo mais bolsonarista, concorrerem entre si, eu vejo a candidatura de Alexandre Calil e de Rodrigo Pacheco buscando votos ali no mesmo, no aquele eleitorado de centro, da centro-direita, da direita moderada, né? Então, portanto, o mesmo daquele eleitor que hoje está espremido, né, entre os dois polos, aqueles 30% de eleitores ali que não são nem lulistas nem bolsonaristas e, portanto, são independentes, estão mais abertos, são os que de fato serão conquistados, né? Então eu percebo a presença do ex-prefeito como mais uma candidatura neste campo, e como há uma tendência de unificação, importante dizer, o vice-governador Matheus Simões, ao se filiar ao PSD, também veio para o mesmo campo. Né, ele quer atuar no mesmo campo. Só que ele quer atuar nesse campo, ao centro, unificando a direita bolsonarista. Né, o que não faz sentido, conforme o presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Euclides Petersen, declarou: não, eu que quero que o Matheus Simões venha me apoiar, porque quem está liderando a pesquisa é o senador Cleitinho. Né? Então, o que não, na cabeça deles, não faz sentido que eles deixem a candidatura para apoiá-lo, porque estão na frente nas intenções de voto.
Pois é, muitos movimentos para a gente observar aí, né, Berta? A esquerda e a direita para fechar esse quadro. Muitíssimo obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político.
Foi um prazer enorme, é sempre muito bom trocar ideias com vocês.
Obrigado. Eu conversei com Berta Macarum, jornalista, colunista e cientista política. Falamos sobre os embates na Assembleia em torno da PEC do referendo, da privatização da Copasa e de outros pontos relacionados ao PROPAG e dos últimos movimentos de partidos e lideranças mineiras mirando as disputas eleitorais de 2026. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.